Está começando o Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha tanto pelo site quanto pelo YouTube, pode participar com a gente, pode mandar suas perguntas através do chat que está localizado aqui ao lado da nossa transmissão. Você pode fazer suas perguntas, fique à vontade para tirar suas dúvidas com os nossos convidados. E nessa terça-feira, 1º de abril, vamos falar no mercado do dia, vamos fazer uma análise do potencial de valorização da arroba agora para o mês de abril. No quadro Demanda em Foco, vamos falar da importância das exportações para carne bovina e a firmeza que essas exportações têm dado aí para a arroba. E hoje é dia do quadro Pecuária Leiteira. No Pecuária Leiteira, vamos dar destaque para os cuidados com as bezerras e como garantir que elas se tornem grandes produtoras de leite. E a gente começa o programa de hoje com o mercado do dia. Roda a vinheta. E o meu convidado nesse quadro é o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. O César que está acompanhando de perto aí toda essa movimentação no mercado do boi gordo. Seja bem-vindo, César. Obrigado por se juntar a gente aqui e nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação que me parece ganhou um fôlego aí na última semana, principalmente, e estamos começando abril com uma cara positiva, dá para dizer isso? O que, que você tem visto aí no mercado do boi gordo? O que está te chamando a atenção? Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Alex. Sempre um prazer falar com vocês. Eu acho que é isso mesmo, esse é o tom, né? Um fechamento de mês de março, com uma segunda quinzena um pouco mais de lado, né? Um pouquinho mais pressionada, e um abril começando, acho que com bons ventos, os preços deram uma firmada, né? Eu acho que tem relação com a redução das escalas, né? Elas deram uma descida, a gente tem números bem fortes de abates nos dois primeiros meses do ano, né? Especialmente fêmeas, os números aqui que eu me refiro são do Mato Grosso, né? Que já estão disponíveis, me chamou bastante atenção para a proporção de fêmeas, né? Até maior do que do ano passado, mas sinais de que o mês de março reduziu, né? Esse excesso de gado, e a própria dinâmica das escalas, eu acho que abriu espaço para o boi voltar a subir, né? Ele está sendo negociado aqui em São Paulo na casa dos 320, então acho que afastou aí, né? Subiu uns R$10, né, nos últimos 15 dias, trazendo esperanças, né, para o mês de abril, né, Alex?
Agora, ô César, pela sua experiência, é um patamar de preços que veio para ficar ou ainda a gente vai ter ou vai ver o efeito ali da safra, né, ou do final de safra, que é quando a gente vê a necessidade de descarte de animais por conta da perda de qualidade de pastagens, né? Isso deve acontecer esse ano ou o volume de animais é realmente menor, hein?
Até aqui não é menor, tá, Alex? Essa é uma excelente pergunta, tenho pensado muito sobre isso, porque hoje os futuros, né, praticamente não colocam deságio no boi nos contratos de maio e junho, eles estão negociados, alinhados com o físico. Isso chama atenção, né? Eu acho que há boas razões para que isso possa acontecer, sobretudo do lado da demanda, né? A gente tem visto as exportações muito boas. Então, sendo bem sincero, eu entendo, Alex, que nós devemos ter um respiro, né? Eu imagino um respiro do boi agora no mês de abril, passado esse período de descartes, né, de fêmeas vazias, que a gente teve mais claramente em fevereiro, mas com uma safra pela frente. Então, eu penso que a gente pode ver o boi subir um pouco, mas depois descer um pouco no maio, junho. Tomara que não, tomara que isso, né, pensando nos produtores, tomara que ele firme. O estrutural da pecuária é para cima, tá, Alex? Não há dúvida disso, mas tem chamado a atenção os abates de gado, né, bastante altos esse ano, né, a despeito dos preços terem subido muito no ano passado e terem se sustentado, né, boi e bezerro, o que deveria estimular uma retenção de fêmeas mais forte e, consequentemente, diminuir a oferta. Isso não está acontecendo ainda, eu entendo que é natural, né, um processo lento de virada do ciclo, não tem, então, portanto, ainda um movimento de retenção claro. E isso sugere algum cuidado, tá? Nem tanto por conta dessa dinâmica de oferta, acho que a gente pode ter uma oferta ainda boa, tá? E com preços firmes, né? Por conta desse viés de demanda positivo que eu enxergo. Mas sempre perigoso, né? Entrando na boca de safra, né? Não agora, mas mais para maio e junho. Produtores, né, especialmente os confinadores, que estão com gado fechado, as margens hoje projetadas com esses preços dos futuros é boa. Então vale proteger isso para poder atravessar esse período tranquilo, porque sempre tem algum risco, né, de algum susto no boi, e acho que o mercado do bezerro não deve ter tanto susto, né? É mais a dinâmica, né, de oferta de crias, que vai ser possivelmente, né, menor esse ano, menor ano que vem também a oferta, e aí isso deve fazer o bezerro seguir seu caminho para cima. Mas o boi depende, né, dessa dinâmica de mercado interno, de oferta de curto prazo, e dinâmica de exportações.
Muito bem. Estou vendo aqui que o Felipe Fabre, nosso amigo César, é lá da Scott Consultoria, está mandando um grande abraço aí para você. Está falando que está acompanhando diretamente lá de Bebedouro. Obrigado aí pela audiência, Felipe.
Grande Felipe, grande amigo, um abração para você também, grande analista.
E é isso aí. Muito bom. Ô César, então tá. Então a gente tem essa condição, né, de possível aumento de oferta. Que talvez não seja um momento de queda expressiva de preços, obviamente a gente vai depender da demanda e da força da demanda para fazer esse equilíbrio entre oferta e demanda. Mas e depois disso, César, para o segundo semestre, a história é outra?
Aí sim, Alex, eu acho que sim, né? O número que, né, para mim faz muito sentido hoje, com as informações que nós temos, é o contrato de outubro, novembro, beirando os 350, tá? Faz bastante sentido o desenho que a curva tem hoje para o segundo semestre. Né, ali, período seca mais pronunciado, tem essa questão do milho, que hoje está bem importante, né? Em princípio, nós esperamos uma boa produção da safrinha, mas ela está, vamos dizer assim, no olho do furacão, né? No mês de abril agora, com dependência de chuvas e os mapas mostrando pouca chuva, se não nada, né? Em partes importantes, né? Do MS, sul de Goiás, Mato Grosso tem uma cara melhor, e ali que está grande parte do milho, nos dá algum conforto, mas é sempre uma questão incerta ainda. Então, tudo mais constante, o milho é para voltar um pouco no segundo semestre, né? Isso tiraria um pouco a pressão dos custos, que está muito intensa agora, né? A gente projeta aqui os custos para o segundo semestre, né, de confinamentos, caminhando junto, né, no caso do milho, com o desenho da curva futura. Então, ali tem um alívio de custos, mas a reposição subiu muito, né? Então, não quer dizer que dá para, né, o mercado não aguenta muito desaforo, né? Se a gente tiver alguma questão aí no meio do caminho, pode complicar um pouco essas margens, que hoje são muito boas, tá? Então me preocupa mais a safra, o período de safra, né, com esse milho mais caro, né, no curto prazo, e o período de maior oferta, do que o segundo semestre, que aí as margens estão muito boas. Então acho que faz sentido, sim, tá? Acho que é para cima o cenário, e eu pessoalmente tô achando que isso vem de encontro, né, com uma demanda muito boa. Essa é a principal razão que está por trás aqui do meu otimismo, tá, Alex? Nem tanto a oferta. Nossa expectativa é de uma redução de produção para esse ano de carne bovina, redução dos abates, uma pequena redução. É bom dizer que até aqui não está acontecendo isso, tá? Pelo contrário, o ano começou bem forte, mas eu imagino que ao longo do ano a gente deve ver os abates moderarem, e aí isso abre espaço para essa curva fazer sentido, tá? Esse é o racional que eu tenho aqui.
Quando você fala dessa redução de oferta, você está focando tanto macho quanto fêmea ou em maior potencial aí a redução de fêmeas nas escalas, César?
Eu falo dos dois aqui, mas quem vai puxar isso são as fêmeas, né? Essas que vão fazer a grande diferença no para realmente o mercado ficar mais firme, tá? Não acho que isso vai ser tão forte esse ano, tá? Nós vamos ver um ímpeto de retenção muito forte, não. Então, para colocar em números aqui o que eu estou te falando, ano passado os abates cresceram 14%, nós imaginamos hoje uma queda de 5%. Uma pequena redução, dado tudo que cresceu ano passado. Mas eu diria que hoje o viés é para a gente revisar esse número para menos que 5, né? Talvez menos 3, porque ainda tá bem forte o abate. O que não quer dizer que isso é um cenário baixista, tá? Justamente porque a gente tem visto uma demanda muito boa, sobretudo, né? Apesar de não termos aí tido a boa notícia que esperávamos da abertura do Japão, mas ainda assim você tem o fluxo de exportação superando os recordes do ano passado, e essa é uma ótima notícia.
É isso aí. Vamos então ter um entendimento positivo aí do mercado, mas um entendimento mais positivo ainda para o segundo semestre. É óbvio que tudo isso a gente está falando, está concentrado bastante aqui em oferta nesse momento, mas tudo isso vai depender da demanda também. Para as exportações, nenhum risco, né, César? Pelo menos no radar nesse momento, nenhum risco de tropeço da demanda, não, né?
Nenhum risco eu não diria, Alex. Essa é uma palavra muito forte para
É, bom,
exportações,
isso é verdade.
para um chinês do outro lado da mesa, né? Nós temos aí sinalizações, né, das investigações de salvaguarda lá que estão correndo. Pode ser que venha alguma tarifa para cima de nós aí, caso essa investigação caminhe nesse sentido, né? Então, é sempre bom ter um certo cuidado. Nós também estamos otimistas com a possibilidade de manter os bons fluxos para os Estados Unidos, apesar do famigerado dia 2 de abril, que é amanhã, né, que vem uma bazuca de tarifas em princípio. E, em tese, nós achamos que a carne bovina, né, e até os produtos agrícolas, né, em geral, que nós exportamos para os Estados Unidos, devem ficar fora desse rol de tarifas, né, no caso da carne bovina. O ciclo americano está invertido em relação ao nosso, eles estão com grande escassez de carne lá, faria todo sentido esse fluxo se manter. Então a gente imagina que o desenho da exportação segue positivo, mas é sempre uma expectativa, né? Então vale muito aí aproveitar o mercado futuro e se proteger de preocupações, né, de um evento de cauda que eventualmente pode acontecer, tá? Nosso cenário base é de um ano positivo, preços, né, para cima, boas exportações, consumo doméstico. Esse não, esse a gente está mais pessimista, né, justamente porque se a exportação cresce e a produção cai um pouco, como se nós estivermos corretos, o consumo vai ter que ser menor, tá? Não tem outro jeito. Mas isso não significa que o boi anda para trás nesse cenário mais difícil aqui do mercado interno.
Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por participar com a gente e trazer, obviamente, essa sua visão diferenciada aí sobre o comportamento dos preços. Volte sempre, César. Sempre bom te ouvir.
Obrigado, Alex. Um prazer e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, está na hora dos indicadores. Vamos entender como fecharam os indicadores e qual é a sinalização para o mercado que esses indicadores estão dando. Eu começo mostrando para vocês o indicador da Tagro, que hoje é a referência para os negócios lá na B3, R$ 320,11, uma alta de 0,31%. Agrobrasil, R$ 323,30, uma alta de 0,15%. Scott Consultoria, R$ 317, mantendo aí o mesmo preço do dia anterior. E o CPEA fechou a segunda-feira a R$ 319,50, com uma alta de 0,13%. Indicadores positivos, portanto, sinalizando aí um movimento de alta ou reforçando esse sentimento que a gente está tendo aí de mercado firme para arroba do boi gordo. Você viu o César falando de atenção, principalmente naquele momento de finalzinho de safra, onde a oferta tende a aumentar. Ele não acredita em quedas drásticas de preços, mas pelo menos uma contenção de uma evolução de um movimento de alta. Mas a gente precisa entender e, obviamente, se tiver a oportunidade de fazer a sua proteção já do mercado. Vamos ver como o mercado futuro está sinalizando para os preços da arroba do boi gordo. A gente tem um movimento inicial positivo aí, o abril 322,95, uma alta de 0,54%. O maio 321,80, também subindo 0,48%. Junho também positivo nesse momento, 323,95, uma alta de 0,14%. O julho, que está um pouquinho mais frouxo aí, R$ 328, com queda de 0,15%, ainda assim. Preços para o segundo semestre se diferenciando daqueles que a gente tem visto hoje, e como o próprio César falou, as indicações lá para o outubro estão beirando já os R$ 350 por arroba. Muito bem, são esses os números do mercado do boi gordo, e agora a gente começa um segundo momento aqui do Pecuário e Mercado, onde a gente vai olhar especificamente para o que está acontecendo com as demandas, demanda de exportação, demanda interna, e quem analisa para a gente já está aqui comigo. Mas antes disso, roda a vinheta do Demanda em Foco aí. E o meu convidado para a gente discutir essa demanda e principalmente como essas demandas vão auxiliar aí na formação dos preços é o Rodrigo Costa, consultor agro e contribuidor do TC Investimentos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por estar aqui com a gente, e, obviamente, ajudando a gente a entender todo esse dinamismo do mercado do boi gordo e focado especialmente aí nas demandas. E eu começo já te perguntando, da exportação, Rodrigo, porque a exportação foi um marco aí para março, né? A gente viu as exportações evoluindo bem ao longo do mês de março. Ainda não temos a finalização do mês, mas já dá para entender que foi um movimento importante aí para a precificação da arroba. Conta mais para a gente, seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, Alec. Muito obrigado, pela oportunidade de falar no maior canal, né, destinado à agropecuária no país. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, né? Já dá meio-dia. Pois é, Alexander, as exportações seguem firmes desde o ano passado, quando o preço da arroba teve um spike, né? Foi fortemente impulsionado já a partir do segundo semestre, ganhando tração no último trimestre de 2024. Como tradicionalmente a gente vê, a China começou a fase da recomposição de estoque antes dela entrar naquele período do Ano Novo Lunar. E assim como foi para outras culturas, eu acredito que houve um movimento de antecipação em forma de hedge, nas compras de carne bovina, primeiro para recomposição de estoque e depois pensando aí no futuro trade war, que é o que basicamente vem acontecendo, e o medo de que possa chegar aqui na pecuária fez com que as compras se elevassem. E aqui também vale até uma aspas, né? A gente deve lembrar, e como muito bem a Lígia na semana passada pontuou, existe uma possibilidade, existe uma investigação em curso lá na China, que pode acabar abalando, né, o nosso mercado, as nossas exportações por aqui. Mas por enquanto não tem nada na mão, não tem nada de certo, as exportações seguem bastante firmes. Houve algum recuo, mas foi um movimento sazonal. E acredito que a China continuará sendo responsável, pelo menos aqui, ao longo de todo 2025, por enxugar essa forte oferta que a gente está vendo, principalmente, na entrada de fêmeas, conforme vai mudando o ciclo pecuário.
Você citou aí a questão da guerra comercial, Rodrigo, e principalmente, né, a gente tem ouvido aqui algumas análises de que esse volume forte de vendas da carne brasileira tem a ver com essa necessidade de se fazer estoques no mercado internacional. Aparentemente isso já aconteceu ou ainda tende a acontecer? Como é que você está vendo? E, por exemplo, essa movimentação de março ainda é consequência dessa guerra comercial, na sua opinião? Ou já estamos voltando para uma, digamos, necessidade, natural dos compradores?
Eu vou bem alinhado com o que o César comentava há pouco. Houve, né, uma explosão de compras no finalzinho do ano passado, mas a gente já começou um janeiro, apesar de tá firme, né, as exportações terem ficado bastante firmes. Esse movimento natural já começa a prevalecer, e não essa antecipação que a gente colocou aqui. A gente olha lá para o cenário da suinocultura, não há um restabelecimento total, né, do plantel suíno chinês, e consequentemente abre margem para novas compras. Inclusive, alguma coisa a mais pode acabar entrando nesse balaio. Outras coisas que a gente também tem que colocar nesse cesto é que, por exemplo, muitos frigoríficos nos Estados Unidos ainda não foram reabilitados a exportar carne bovina para a China. Houve sim a habilitação desses frigoríficos, porém para suínos e carne de aves, com data válida até 2030, porém segue bastante indefinido com relação às exportações de carne bovina, o que eu acho que deixa, né, não uma janela, e sim uma porta escancarada para que o Brasil continue sempre muito competitivo a exportar grandes volumes para a China. Eu trago inclusive aqui alguns números quando a gente faz um comparativo com a arroba dolarizada no mercado internacional. A gente tá, A Austrália, por exemplo, ela está 11,37% com a cotação superior à arroba brasileira em dólares. Os Estados Unidos, 49,62%, com cotação do fechamento de ontem, dado da Scott Consultor, preço dado pela Scott Consultoria, 54 dólares e 11 centavos a arroba bovina, a australiana 61 dólares e 5 centavos de dólar, e nos Estados Unidos 107,40. Então, seguimos muito competitivos, e o fato desses aproximadamente 390 frigoríficos não terem sido novamente habilitados, acho que, dentre tantas desconfianças, tantas incertezas, talvez essa a gente possa cravar na ferradura de que essa demanda deverá ir para algum lugar. E aparentemente o Brasil segue sendo o principal player e destino das importações chinesas.
Isso mostra que, pelo menos uma parte dessa, demanda, né, que iria para os Estados Unidos pode vir para o Brasil. Isso já está aparecendo nos números, na sua percepção, Rodrigo, ou ainda é uma coisa que a gente vai ver só mais adiante?
Eu vou trazer um número bem interessante, foi divulgado na semana passada. O terminal de contêineres de Paranaguá, ele apontou que no primeiro bimestre de 2025, só de carne bovina, as exportações cresceram 22%. Foi um total de 123 mil toneladas embarcadas em 4.483 contêineres. É lógico, a gente atende basicamente o mundo todo. Você tem um grande hub formado no Oriente Médio, mas o que faz preço e volume, que o que tem segurado as cotações de fato são as exportações para a China. Quando a gente olha aí o desempenho mês a mês, a gente vê uma queda gradativa, né, nos abates principalmente de fêmeas, mas aí a gente está falando de um boi comum, né? Quando a gente olha para o preço, por exemplo, do animal padrão China, a gente vê preços sustentados após um período, inclusive, de alguma realização, preços sustentados na praça de referência São Paulo em R$ 320 arroba. Quando eu vou olhar para o diferencial de base, por exemplo, comparar com o MT, são R$ 5 apenas de diferença no animal padrão China. Quando eu olho para o Goiás, por exemplo, a diferença passa para R$ 15. Então houve um encurtamento desse diferencial de base e houve sim um aumento de preço. Houve uma recuperação. Se não me falha a memória, eu tenho um número aqui, eu posso passar ele para você. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Boi China, tá aqui, ó. O dado para o dia 31 Houve uma valorização no MT de 1,59% comparado com o dia 28, que também teve uma valorização. Então, ao longo, pelo menos, do mês de março, da segunda quinzena de março, os preços voltaram a se recuperar para o animal padrão China, o que aponta para a gente aqui no TC essa sustentação de exportações fortes vinda do gigante asiático, Alexander.
Show de bola. Vamos então analisar o nosso segundo maior comprador, que é os Estados Unidos. Se a China está indo bem, se a China pode trazer uma parte da demanda americana aqui para o Brasil, a gente tem um possível efeito colateral nos Estados Unidos, que é Estados Unidos, pelo menos dessas quase 400 plantas, deixando de exportar para a China. Eu não sei se eles têm o potencial, eu queria saber de você o que que você acha, de reexportar ou de levar essa carne para outros mercados, ou se essa carne vai para o mercado interno americano. Se ela for para o mercado interno americano, ela tem potencial de atrapalhar os nossos negócios com os Estados Unidos, Rodrigo?
Não houve uma recuperação total da recomposição do plantel bovino nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que lá o ciclo pecuário ele é inverso ao nosso, né? Enquanto aqui nós estávamos brutalmente uma oferta brutal para todas as categorias, nos Estados Unidos havia uma restrição de oferta muito forte. A gente tem que lembrar também que durante o período da pandemia houve um abate massivo, né, também principalmente de fêmeas. E aí lá eles não conseguiram ainda recompor as suas matrizes. É visto ainda um déficit, muito provavelmente para que a popularidade de Donald Trump não caia nesse primeiro ano, né, do segundo mandato. Ele deverá tomar algumas iniciativas, principalmente com relação ao que tange inflação de alimentos. Os Estados Unidos produz e consome muita carne. Talvez deverá haver um empossamento pela dificuldade de negociação, de comercialização com os principais, com os seus principais parceiros, em detrimento dessa guerra tarifária. Então, acredito que até o primeiro semestre, muita coisa segue indefinida. Atende no primeiro momento a demanda interna, o que eles produzem, mas eu acho que ao longo prazo eles deverão continuar ainda precisando comprar carne, e essa carne com certeza virá do Brasil. Até aqui os nossos players aqui, os nossos competidores na América do Sul, não são capazes, né, de atender o mercado interno como o Brasil consegue. Então, mesmo que haja uma pequena diferença de preço na arroba no mercado internacional para os nossos irmãos aqui, saímos na frente pelo volume. Nós somos capazes ainda de enviar grandes volumes. Então, acho que Donald Trump não é um jogo de ganha-ganha, ao contrário do que muitos pensavam, talvez até ele mesmo. Ele vem encontrando grande dificuldade, né, em acertar esses acordos, em abrir a possibilidade de conversa. O Brasil agora entrou no radar, principalmente a partir de amanhã, setor siderúrgico já começa a se movimentar. É ver como isso vai bater na nossa agropecuária, os nossos produtos agrícolas que mandamos para lá. Eu acho que talvez essa seja uma grande possibilidade do Brasil destravar negócios, inclusive para outras áreas. Tamanha, com todas as aspas possíveis, né? Claro, mas tamanha dependência do que os Estados Unidos possui em alguns produtos agrícolas, e aí quem atende ele nesse primeiro momento somos nós aqui no Brasil.
Muito bom. Vamos então para um terceiro momento, ainda focado na exportação, que é o Japão, né? Tivemos recentemente uma missão tentando abrir o mercado, a promessa de uma visita técnica agora para os próximos meses. Qual que é a importância desse mercado para a nossa composição de preços aqui, na sua opinião, Rodrigo?
Abrir uma nova planta nunca é uma tarefa muito fácil, né? E principalmente que a destinação ela vai basicamente para o sul do país. aonde de fato você tem inclusive mais facilidade de atender todos os requisitos sanitários que os países asiáticos, que são tão firmes, exigem. Demos um importante passo, acho que talvez seria pensar de forma muito positiva, com um copo muito cheio dessa visita aí do presidente junto com o Fávaro, já chegar de lá com a certeza de abertura de mercado, mas demos um passo importante com o compromisso dessa visita técnica. A vantagem do mercado japonês, Alexander, é que eles compram um produto com um valor agregado maior, eles pagam mais pela arroba, não é aquele boi comum que a gente está acostumado. Então, isso agrega valor, principalmente que compra, eles compram em grandes volumes, como é, por exemplo, com a carne de aves. Então, isso para nossa balança tem um efeito muito positivo. Mas, em contrapartida, não estamos parados. Recentemente abrimos um novo mercado lá no Vietnã, exportamos um bom volume, né, de produtos para lá. Eu acho que fica interessante e deixa o nosso mercado aqui também mais competitivo em determinadas regiões, o que acaba beneficiando aí com o encurtamento do diferencial de base. Acho que temos um céu de brigadeiro ao longo de 2025, inclusive 2026, mesmo que o cenário seja de uma oferta restrita. Quando a gente olha no cenário macro com tanta indefinição, o Brasil, que não quer guerra com ninguém, passa a ser ainda mais importante nesse cenário, global de exportação de produtos agropecuários, Alexander.
Já já a gente vai falar dessa questão da oferta também, mas antes disso eu queria te ouvir, Rodrigo, sobre a demanda interna, né? Você relatou aí um céu de brigadeiro, para nossas exportações, mas e para demanda interna? Dá para contar com ela ainda? Ou uma desaceleração da economia pode ser um ponto, importante aí de impacto na precificação da arroba, por exemplo?
Iniciamos 2025 com o Banco Central dando um guidance de aumento de 200 basis points na taxa básica de juros. Depois da última reunião, o BC já apontou um novo aumento, mas ainda não se sabe qual seria o percentual que vai incidir na taxa básica de juros, na Selic. E isso é o fator natural de destruição de demanda. Você simplesmente corrói todo o poder aquisitivo da família, e quando a gente coloca aquele brasileiro, a família média, né, brasileira, aonde tradicionalmente a gente, por exemplo, vê a partir da segunda quinzena um arrefecimento na demanda, isso cria uma grande dificuldade para o mercado doméstico. Agora, é importante a gente ressaltar, o César também muito bem colocou, quando a gente olha para o mercado futuro, a gente está no período da quaresma, onde nosso país ele continua ainda, em determinadas regiões do país, consumindo menos carne vermelha. Mas você vê preços mais firmes. A gente consegue encontrar preços mais firmes. Eu tenho aqui, por exemplo, preços no atacado. Voltaram recentemente a ter alguma valorização para todos os cortes. Apenas a ponta de agulha, ela teve um leve recuo na cotação do dia 31 de 0,56 e o dianteiro avulso caindo 3,33. Os demais cortes voltaram a subir. Então, mostra ainda uma firmeza. É lógico, a gente leva em consideração que a virada do mês, o atacado, ele se prepara, né, para algum aumento no consumo dentro da primeira quinzena, mas em termos gerais, principalmente quando a gente olha as proteínas que competem diretamente com a carne bovina, vai ser bastante desafiador para o mercado doméstico, né? O que traz algum acalanto para o pecuarista é que as exportações das outras proteínas também seguem bem firmes ao longo de 2024 e 2025. O cenário se mostra bem sólido também. Bons números para carne de aves, bons números para carne suína. E aí você torna a carne bovina, continua, você mantém a competitividade dela, porque no final do dia, quando você vai fazer conta, tudo está relativamente caro. E quando tudo está relativamente caro, o brasileiro ele tem uma preferência, né, pela carne bovina, pelo aquele tradicional churrasco de final de semana, no feriado. E isso traz alguma sustentação e algum acalanto. A gente tem que olhar a partir do segundo semestre, porque É saber o próximo movimento do Banco Central e não podemos desconsiderar aquilo que é muito pouco falado, que é a defasagem na ta no, nos aumentos da taxa Selic. Toda vez que o Banco Central faz uma intervenção nos no juros, aquilo só é sentido na economia real de 6 a 9 meses depois. Então a gente ainda está surfando, a gente ainda está sentindo todo aquele movimento de alta que vinha acontecendo ao longo de 2024. Então, o cenário ele pode ficar ainda mais difícil no doméstico, mas o meu entendimento é que meu cenário base é de que as exportações continuarão, deverão continuar enxugando a oferta que não possivelmente não será absorvida pelo mercado doméstico, Alexander.
Muito bem. Agora, o Rodrigo, nosso tempo já está se esgotando aqui, mas você mandou para a gente um gráfico, né, mostrando como é que está esse comportamento das ofertas, principalmente na principal praça produtora pecuária do Brasil, que é Mato Grosso. Vou pedir para o Pedro colocar no ar esse gráfico, só para você explicar para a gente, Rodrigo, o que você está vendo aí, principalmente como é que essa questão da oferta pode, né, de alguma forma aí se juntar aí à questão da demanda mais forte.
Ah, esses dois gráficos que gentilmente vocês colocaram na tela é só um apontamento de como é que está a sazonalidade, como é que está o abate de fêmeas e de machos agora no primeiro trimestre de 2025. Ali eu trago uma referência desde 2021. Então a gente vê que começamos o ano com uma grande oferta. Tem os números aqui. Deixa eu pegar bem rapidinho para a gente não atrasar. Tá aqui, ó. Por exemplo, de fêmeas, em janeiro, um pouco mais de 1 milhão de cabeças abatidas. Fevereiro, 1 milhão e 18 mil. Em março, já caiu para 926 mil. Comparando ano a ano, o janeiro 25 com janeiro 24, abatemos mais fêmeas, mais 6,37%. Em fevereiro, houve um aumento ainda de 1,54% quando eu comparo fevereiro contra fevereiro de 2000, fevereiro 25 contra fevereiro 24. Em março, o mercado já caiu, já abateu um pouco menos, queda de 1,39% no nesse comparativo analisado. Então, o gráfico ele mostra que começamos abatendo um mercado ainda muito ofertado, mas que gradativamente essa oferta ela vem ela esse, essa oferta essa terminação de fêmeas ela vem diminuindo de macho também. E isso traz sustentação ao preço, a gente consegue enxergar pelo contrato futuro lá na B3 o vencimento para entrega em maio, que sobe agora a 0,69, sinalizando o pico da safra ainda menos ofertado. O César também tinha colocado os vencimentos posteriores ao maio, mostrando que ainda é um mercado firme, um mercado comprador, sinalizando, quem sabe, do segundo semestre a gente tem um piso de R$ 350. Tá, com um suporte ali no 330. Então, apesar de ser um cenário desafiador para o doméstico, os abates vão diminuindo, é a natureza se impondo, e aí daqui para frente, principalmente a partir do segundo semestre, eu imagino que os preços fiquem ainda mais firmes para a cotação da arroba do boi.
É interessante observar ali como o abate de machos, eu estou falando da linha vermelha ali para quem está acompanhando com a gente, foi mais rápido do que a queda no abate de fêmeas, né, Rodrigo?
Sim, houve uma queda de 10,31% no comparativo entre março 25 e março 24. No fevereiro já tinha queda de 0,97. O janeiro foi ainda uma oferta muito boa, comparando ano a ano, de 2,7%. Ofertamos, abatemos mais de 2%, né, no janeiro. Mas o fevereiro já foi menor, o março um pouquinho menor. Então é vindo gradativo. Só para te antes de devolver bem rapidinho, a gente tem que ficar de olho, tá? Ainda dentro do primeiro semestre, porque alguma eventual oferta pode aparecer com a saída do primeiro giro. Então, os preços podem encontrar algum limitador de alta. Mas daí para frente, acredito que o desempenho será melhor para as cotações.
Boa. Rodrigo Costa, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Volte sempre, Rodrigo.
Eu sigo inteiramente à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desejo a todos uma excelente semana, Alexander, e bons negócios.
Tá aí então, flamenguista Rodrigo Costa aqui com a gente, consultor agro e contribuidor do TC Investimentos, trazendo um pouquinho da percepção dele com relação à demanda e, óbvio, como essa demanda pode impactar na formação dos preços. Muito bem, vamos adiante e agora está no ar o nosso bloco Pecuária Leiteira. Bom, nosso quadro Pecuária Leiteira tem aí o intuito de informar e, claro, trazer mais detalhes para vocês sobre os cuidados na criação de bezerras, principalmente por ser uma categoria que exige uma atenção especial, porque elas vão se tornar aí produtoras de leite e, portanto, precisam ter aí um manejo mais adequado e mais eficiente. A nossa convidada, a Paula Shimoda, é assistente técnico comercial da Auster, e a Paula vai contar um pouquinho para a gente de que cuidados a gente precisa ter ao se pensar, ao se planejar, principalmente aí a vida dessas bezerras. Paula já está com a gente, seja bem-vinda, viu, Paula? Obrigado por estar aqui trazendo informações e acrescentando conhecimento aqui para o nosso público no Pecuária e Mercado. Estava dizendo, né, Paula, que a nossa conversa, o nosso foco aqui é o cuidado com as bezerras, as futuras produtoras de leite aí. Por que que a gente precisa ter um cuidado especial com essa categoria? Conta mais para a gente e, principalmente, que cuidados são esses, Paula?
Boa tarde. Primeiramente, obrigada por esse convite. Antes de falar das bezerras, né, a gente tem que pensar que ela, por não ser uma categoria que traz rendimento para o produtor, ela cada vez deixada de lado. Mas se a gente pensar, são as bezerras que são o futuro da nossa fazenda. E tem diversos estudos que vêm falando que quanto mais a gente aumenta nosso GPD na desmama, nosso ganho de peso, a gente consegue aumentar o leite quando ela vai, quando essa novilha se torna lactante. Para você ter uma noção, qual que é o aumento desse ganho de leite? Chega a ser de 3 a 6 litros por dia por novilha. Então, é um investimento que a gente consegue fazer para melhorar a nossa eficiência lá para frente. E pensando em bezerra, a gente tem que pensar também na sanidade dessas bezerras. Eu acho mais importante é o primeiro dia de vida, acho que conta muito, porque nesse primeiro dia de vida da bezerra, a gente dá o colostro para ela. As bezerras são animais que não têm imunidade ainda, então é o colostro que vai transformar, vai passar essa imunidade para a bezerra. Então, a gente tem que se atentar no colostro, principalmente na qualidade desse colostro, tanto de imunoglobulina como de biológico, microbiológico. Por que eu falo isso? Quando o colostro está contaminado por agentes como E. coli, qualquer outro agente infeccioso, ele acaba atrapalhando essa transferência de imunidade e também pode causar diarreia neonatal nos bezerros. Junto a isso, no primeiro dia, a gente também tem que se atentar com a cura do umbigo. Isso por quê? Porque o umbigo ele também serve como passagem para a bactéria entrar dentro da bezerra. E tem estudos novos falando que se a gente trata essas bezerras nos primeiros 7 dias de vida com antibiótico, a gente perde 200 gramas por dia de peso. Então, vai ficando cada vez mais distante o nosso sonho de querer ter um ganho de peso no final da desmama, excelente para a gente ter vacas mais produtivas.
Pelo que você está contando, então, é uma categoria que exige uma atenção especial. E você citou aí pelo menos dois momentos importantes, logo no início da vida, da bezerrinha ali, para se tornar uma futura produtora de leite, uma vaca que se desponte lá na frente. Mas ao longo, né, do desenvolvimento dela, O que que precisa, o que que o pecuarista precisa se atentar e, principalmente, que condições ele precisa criar essa bezerra? O ambiente é importante, o cuidado com a alimentação é importante, enfim, o que que vocês destacam aí da Auster em relação a essa questão, Paula?
É, que eu acho engraçado, quanto mais a gente vai entendendo mais de bezerra, mais eu vejo que elas são parecidas com as vacas. É, a gente fala de uma zona de conforto da bezerra de 18 a 25 graus Celsius. Aí o que que eu vejo? Muitas fazendas, às vezes a gente quer que as bezerras ingiram bastante, né? Que nem as vacas, a gente trabalha com barracão, ventilação, aspersão para dar conforto para elas comerem mais e darem mais leite. Com a bezerra é igualzinho. As bezerras têm estresse térmico. Quando elas têm estresse térmico, elas não mamam. Então a gente tem que colocar elas no lugar confortável para ela conseguir se alimentar bem, para ela conseguir descansar. As bezerras devem ficar mais ou menos umas 20 horas descansando. Então a gente tem que dar essa condição para a bezerra se desenvolver. E aí, quando a gente fala de nutrição, eu reforço mais um pouco a parte de sanidade, porque se a gente não tem bezerra saudável, a gente não vai conseguir fazer com que ela ingira tudo que a gente está formulando. Isso também é bem parecido com as vacas. Então, precisa cuidar desses primeiros cuidados da bezerra, dar conforto, para a gente aí conseguir falar de alimentação. E as bezerras, às vezes a gente pensa que a categoria mais exigente da fazenda é as vacas de alta produção, mas quando a gente vê as bezerras, principalmente nesse comecinho de vida, que elas ingerem só leite, ainda não está ingerindo ração, a gente precisa trabalhar com uma proteína bruta de 25,5%, 26%, coisa que as vacas, às vezes, a gente trabalha com 14%, 15% de proteína bruta. Então, é uma fase que a gente precisa ter mais cuidado para a gente ter sucesso lá na frente. Sem falar que, como são animais mais sensíveis, a gente tem que ter bastante foco também na higiene de todos os utensílios que a gente usa, porque isso evita ela de ter doenças e, com isso, se alimentar bem, se desenvolver bem e ser uma bezerra mais produtiva lá na frente.
E a partir de que momento as preocupações diminuem, Paula? Tem esse momento, enfim, tem um momento que você fala, ah, pronto, agora a minha bezerra está pronta para a vida adulta aí, enfim, ela já superou esse momento mais crítico, esse período de maior fragilidade e agora é mais tranquilo. Tem esse momento ou é todo o desenvolvimento aí, crescimento dessa bezerra, que a atenção deve ser dispensada para ela?
Eu acho que eu dividiria em algumas categorias. No aleitamento, os primeiros 30 dias são mais desafiadores, que é a parte que a imunidade dela, da transferida da mãe, começa a baixar, ela começa a criar a sua imunidade, então a gente tem uma janela imunológica aí, um momento que o animal fica mais suscetível às doenças. Então, no aleitamento, nesses 30 dias, mais ou menos, isso vai depender de fazenda para fazenda, tem fazenda que se estende até uns 40, 45 dias. Aí a bezerra vai para frente. Aí na desmama, a gente também tem um pouquinho de dificuldade ali, porque é um momento de transição dela, então é um momento que ela muda a dieta, ela sai da dieta líquida para ir para a dieta sólida. A gente tem que preparar bem o animal para isso, através do aleitamento mesmo, e diminuindo gradualmente o aleitamento para ela conseguir ir aumentando a ração, o consumo de ração. Aí ela vai para o outro piquete. Vamos falar que às vezes ela está em casinha, está sem contato com o capim, com o mato. Aí ela vai ser desmamada, vai para um piquete. Aí a gente tem que ficar de olho, porque muitas vezes começa o desafio de tristeza parasitária também. Então, eu acho que depois, quando a gente passa dessa fase da desmama, começa a ficar um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, a gente tem que se atentar com a nutrição dela, para que ela chegue no peso na idade certa, ali com 13, 14, 15 meses, ela atinja 60% do peso adulto, para a gente conseguir inseminar ela e ela parir no momento certo, de 23, 24 meses.
Ou seja, é todo um preparo que, como você disse lá no começo, precisa ser feito para que ela responda em potencial produtivo na hora que ela estiver ali com a sua produção leiteira ativa. E, como você bem falou, o desenvolvimento, o ganho de peso, quanto melhor, quanto mais eficiente esse ganho de peso, maior a produção leiteira lá no final, né?
Exato. Por isso que a gente tem que cuidar tanto dessa categoria, né? Apesar dela não estar dando rendimento hoje, no futuro a gente pode melhorar essa eficiência do rebanho.
Muito bem. Tá aí então, dicas importantíssimas. Ô Paula, só para entender hoje por que que a gente está falando desse tema. Nem todo pecuarista se atenta a todas essas necessidades das bezerras hoje. Qual que é a leitura que você faz do momento aí da pecuária e principalmente focado nesse desenvolvimento das bezerras aí?
É, como eu comentei, eu acho que é uma classe que é deixada de lado, mas eu acho que a gente tem que conscientizar o produtor, o que que ele pode ganhar com isso. Eu acho que 3 a 6 litros por dia é um bom investimento para ele conseguir melhorar a eficiência. E assim, eu vejo as fazendas maiores, investindo um pouco mais na recria, também. Agora parece que tem uma tendência, eu não sei se é porque eu me interesso muito no assunto, mas aparecem vários cursos, o pessoal vem falando bastante de bezerra, mas acho que às vezes algumas fazendas menores deixam a desejar essa cria bem feita. Então acho que o nosso papel como consultor é poder ir na fazenda e mostrar para o produtor o que que ele tem a ganhar investindo na cria.
É, isso é importante fazer ele entender que não é um custo e sim um investimento que está sendo feito ali para um futuro de uma produção maior ali para o animal. Muito bom. Paula Shimoda, obrigado, viu, pela participação com a gente, pelos esclarecimentos, enfim, pelas informações. Volte sempre, Paula.
Obrigada pelo convite, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Tá aí então, Paula Shimoda, assistente técnico comercial da Alster, trazendo aí detalhes importantes sobre a criação e o desenvolvimento aí das bezerras nas propriedades leiteiras, principalmente se você quer uma vaca com alta performance, precisa cuidar dela quando ela ainda é uma bezerrinha. Fica a dica então para você que está nos acompanhando. E está chegando ao fim essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, enfim, a sua participação. Lembrando que o Pecuária e Mercado vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas, pelo site também, pelo nosso YouTube. Grande abraço para você. A gente se vê amanhã com mais novidades, com mais informações de mercado, enfim, fazendo que você seja sempre bem informado para que você possa tomar sempre as melhores decisões. Até amanhã!